Nós vamos falar sobre a Conferência Municipal de Cultura, debates, propostas para o setor, assunto em destaque com a Flávia Favreto, presidente do Conselho Municipal de Cultura. Como vai, Flávia? Bom dia.
Bom dia, tudo bem, Paulo? Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui.
Pois é, vamos falar um pouquinho sobre a conferência, né?
Exatamente, uma etapa muito importante. Se refere às ações nacionais, né?
Acontece hoje.
Acontece hoje a nossa etapa municipal. Nós temos um lapso aí de 10 anos que não houve discussões a nível da União. Então, agora houve este ano essa movimentação toda. Houve uma transferência, até a segunda transferência de datas, em função até das enchentes aqui no Sul e vários outros fatores. E a Conferência Nacional, que vai ocorrer lá em março, ela exige que hajam etapas estaduais e municipais. Os municípios são ou não obrigados a fazer. Porém, o nosso município, como nós temos uma cultura que não está totalmente estagnada, a gente tem uma movimentação muito boa na área cultural e nós estamos vendo esse fomento da cultura aqui no município, a gente também optou por fazer essa conferência e contribuir nacionalmente para a cultura, né? Então, essa de hoje é a nossa etapa municipal e é a nossa sexta conferência. Nacionalmente falando, nós teremos a quarta conferência. Uhum. Houve um lapso aí de 10 anos que não houve conferências nacionais, então agora tem toda essa movimentação. Nós temos a sexta conferência estadual também, que ocorrerá em janeiro, 24 e 25 de janeiro, e precedendo a esta, nós temos as municipais, que ocorrerá hoje.
Pois é, e como é que acontece esse processo aqui no de hoje?
Hoje nós temos, então, a partir do decreto, que a gente houve a publicação do decreto na semana passada, hoje vai ser virtual. Nós vamos contar com a presença do membro da SEDAC, coordenador do Sistema Estadual de Cultura, o Rubem Oliveira, o Rubinho, como é chamado. E ele nasceu no interior do estado, ele tem o teatro como formação e ele atuou por 16 anos no Conselho Estadual de Cultura. Foi administrador do Natal Luz de Gramado, ele assinou o Luzes do Pampa de Bagé e ele vai explanar por um período, no início ali da nossa conferência, ele vai falar sobre os eixos, esse documento norteador que nós temos para debater aqui enquanto município.
Pois é, e a gente sabe que essa questão cultura, ela evidentemente que teve esse período aí de recesso, né? Muitas dificuldades para se superar aquele tempo de pandemia, e agora a expectativa é voltar a fomentar, discutir assuntos que possam somar na questão cultural, né?
Exatamente, e nós conclamamos toda a população, todos os que gostam e atuam na área cultural para que façam o seu credenciamento antecipado. Nós vamos ter essa conferência virtual, uhum, né? Então ela será virtual. E para poder entrar na sala, nós precisamos que as pessoas façam esse credenciamento. No momento em que vão fazer o credenciamento, já tem essa pré-discussão nos eixos de que a conferência vai tratar.
Tem um período para fazer esse
cadastro? Até o final do tempo da conferência. Então, nós abrimos na semana passada esse pré-credenciamento e nós temos até o final da conferência para as pessoas fazerem seu credenciamento, contribuírem com os eixos, darem sugestões que serão votadas no documento para compor o documento final, o relatório, uhum, que será enviado para o Estado. Serão, no momento do credenciamento, você pode se inscrever tanto como delegado, como convidado ou como observador. Delegado tem direito a voz e voto, convidado somente a voz e observadores, então, nem voz nem voto. Só estão lá participando da conferência.
Para quem está ouvindo agora e daqui a pouco se interessou, qual é o procedimento, então, que deve fazer?
Nós temos veiculado em todas as mídias, inclusive no portal de Lagoa Vermelha, o link para esse credenciamento, é um formulário eletrônico. Só clicar e responder, inscrever-se ali. Depois, no mesmo veículo que nós estamos divulgando, já tem lá o link para poder entrar na conferência. Então, tá, no jornal, a gente publicou em todas as redes para que nós pudéssemos ter previamente um acesso e as pessoas pudessem entrar sem dificuldade alguma, né?
E, na prática, o que, que nós poderíamos ter de respaldo a partir dessas conferências?
Nós temos... nós sabemos que a partir de 2020, em 2021 já teve a lei Aldir Blanc, certo? Então, ali nós já recebemos, enquanto falando em município, Estado recebe, enfim. Mas, enquanto município, nós tivemos em 2021 a Aldir Blanc. Em 2022 foi reformulada a questão da Aldir Blanc também, então agora ela virou política. Em 2022 nós tivemos a Paulo Gustavo, que também teve um aporte financeiro para todos os fazedores de cultura recuperarem-se do período pandêmico. E nesse ano... Essa continuidade de políticas e próximas políticas que haverão daqui para frente vai tomar como base aquilo que for discutido agora.
Certo.
Então, essa quarta conferência nacional, ela vai debater o tema da conferência Democracia e Direito à Cultura. Né? Então, a partir daí, nós temos a avaliação do atual plano, né? Nós temos as contribuições para compor o próximo plano e as políticas públicas já vigentes. Né? Tem uma importância muito grande essa discussão agora, porque a população que faz cultura ela foi uma das mais prejudicadas a partir do momento que cessou todas as atividades e muitos tiveram que mudar o seu ramo de atividade no período pandêmico. E esse fomento para que eles se mantenham e vivam da cultura é um grande desafio, né, para as pessoas que atuam nessa área. Nós sabemos que existem muitos recursos e que às vezes vão também para os grandes produtores de cultura. Aqueles artistas que já têm renome, que já são famosos... E não há esse fomento para os pequenos, para aqueles que gostam e aqueles que fazem cultura, mas que não têm nenhuma chance no mercado.
Essa distribuição que é sempre muito contestada e com toda a razão, sem dúvida alguma. Por falar nisso, o edital da Lei Paulo Gustavo colocou à disposição projetos culturais aí, né? E um montante bem significativo, né?
Se for falar na necessidade, a gente não tem um montante tão significativo. Mas,
é que quando se fala em 259 mil e tal, né?
Mas analisando a participação no edital que nós tivemos agora, aberto até alguns dias atrás, e agora está nas etapas de assinatura, enfim, do conveniamento, né? Porque toda a etapa de habilitação e classificação já foi, e nós estamos na etapa de... recebimento do recurso, dos termos, enfim, assinatura dos termos. E nós tivemos aí uma sobra de recurso, Paulo. Nós não tivemos muita participação, não. Suficiente para distribuir todo o recurso.
Então para Lagoa Vermelha foi um montante de?
Nós tivemos da Paulo Gustavo em torno de 289 mil. E desse valor, nós tivemos uma sobra de recurso que, não, a princípio, não seria... ampliado o prazo para execução dos municípios e do Estado. Seria até 31 de dezembro. Agora, nós tivemos a notícia de que, sim, esse prazo foi estendido, o que possibilita para nós lançarmos outro edital.
Olha que
bom. E redistribuir esse valor para que nós não precisemos devolver.
Quantos inscritos em Lagoa Vermelha, mais ou menos?
Ah, nós tivemos em torno de 25 a 30.
Todos contemplados ou não?
Não, nós tivemos alguns desclassificados em função de que a gente assim, ó, tentou o máximo possível orientar as pessoas que tinham interesse. Mas ainda assim a gente esbarra naquela questão de que a burocracia a gente não pode fugir. E alguns não leem várias vezes o edital e às vezes deixam alguns documentos ou não inscrevem na linha correta, enfim, e que acaba desclassificando o projeto.
E os valores dependem do quê? Do projeto?
Do que está delimitado lá no edital.
E esses projetos tratam dos mais diversos temas?
A Paulo Gustavo ele é audiovisual e demais áreas da cultura. Uhum. Então, ele tinha um montante de 70% e 30% nessa proporção.
Então, pode ser reaberto então, esses prazos?
Nós vamos ter que fazer outro edital.
Outro edital.
É, o município vai ter que lançar outro edital caso haja essa disponibilização de mais recursos.
Porque de 280 e alguma coisa, né? 280.
Isso. E nós temos Aldir Blanc também, que está no processo aí de vir para também compor, né, essa distribuição de recursos.
Porque a gente, se levar em conta, então, Flávio, de 280 mil, vamos trabalhar com esse número, quanto por cento já estaria aproximadamente comprometido, então?
Em torno de 70%.
Olha só, ainda teria uma boa fatia de 30% aí.
É, em torno de 120, 130 mil não foram distribuídos ainda.
Poxa, é. Então o pessoal que fique atento nesse sentido.
Exatamente. Né? Nós temos duas previsões aí para a distribuição de recursos públicos na área da cultura. Uma é esse restante da Paulo Gustavo. Paulo Gustavo. E outro é da política Aldir Blanc. Que certo. Vem aí em torno de 217 mil.
Mais um bom valor, né?
Exatamente.
E é bom essa lembrar que são valores que são destinados exatamente para a cultura. Porque às vezes as pessoas, por que não direciona para a saúde, para a infraestrutura? Não, é para a cultura.
Exatamente.
Não tem o que fazer, é ali.
Não tem como nós investirmos em outra área, em outro setor. É, a gente tem que deixar bem claro que os valores que a União insere e redistribui para os municípios e para o Estado, eles têm vínculo. Então, nós não podemos, nós somos limitados a aplicar nesses vínculos. Caso o município não aplique nesses vínculos a que ele está... o valor está vinculado, nós temos que devolver o dinheiro, entende? Uhum. Então, não adianta, nós sabemos as outras demandas, nós sabemos aquilo que o município precisa, mas quando nós buscamos valores e buscamos essa captação, e a gente vale ressaltar, né, Paulo, que ela pode não vir para o município se o município não se habilitar também.
Exato.
Não participar e não fizer todas as etapas que a União exige, nós também perderíamos. Uhum. Mas, ainda assim, se nós aceitarmos, nós precisamos aplicar naquilo que ele vem, naquele propósito, naquilo que está dentro da resolução, dentro do decreto, dentro da lei.
Perfeito. Bom, Flávia, que o pessoal possa aproveitar hoje a conferência a nível local, né? Acompanhe, né?
A gente pede que as pessoas participem, as pessoas contribuam com a cultura. O poder público não consegue fazer nada sem a participação popular, sem a população dizer, olha, nós precisamos, nós estamos aqui e nós precisamos disso, disso e disso. E nós vamos transmitir, vale ressaltar, né, que, Paulo, que nós vamos transmitir via Facebook também. Mas a participação dentro da sala de conferência, para nós é muito importante. Porque a partir daí nós podemos validar essas proposições. Ótimo. E nossas proposições terão voz lá no Estado, para depois ir para a União também, né?
E que fiquem atentos à possibilidade da abertura de novos processos aí para acessar esses incentivos, né?
Exatamente.
Obrigado, Flávia, e bom trabalho para vocês lá, viu?
Muito obrigada, Paulo, muito obrigada a toda a população que nos que colabora sempre, que está sempre junto com a cultura.
E uma boa conferência para vocês lá.
Obrigada.
Conversamos com a Flávia, vocês sabem que nós estamos aí com esse processo que acontece hoje e o encerramento aí do ano, né? E a Flávia Favreto é a presidente do Conselho Municipal da Cultura, trazendo detalhes acerca desses temas que fecham o ano. 20 para as 9, voltamos já.
Saúde e bem-estar. Oferecimento... Dr. José Davi Cartabil, fone 3358-2723 ou 99988-6073.